Abra sua Bíblia comigo, livro de Ruth, o livro que nós estamos estudando juntos aqui como igreja. Ruth, capítulo 1, nós vamos continuar aprendendo qual é o legado da história de Ruth para a família de Deus. Nós estamos aqui juntos no livro ainda quando Ruth, Noemi e Orfa estão ali em Moabe. Já vimos que Elimeleque, Malom e Quilion já morreram por desobediência ao seu Deus. Já vimos também o que era essa situação de ir para Moabe, da cidade do pão. E agora Noemi com as suas duas noras estão numa situação grave de vida, porque são viúvas, não têm a segurança da época, da presença dos seus maridos em casa, e precisam agora de alguma maneira lidar com essa situação, de alguma maneira tentar ver o que podem fazer com as suas vidas, porque mulheres sozinhas naquela época tinham apenas duas possibilidades: ou se prostituírem, que não seria o caso de Noemi, e muito menos das suas noras, por causa da influência de Noemi a elas, ou mendigarem, se tornarem pessoas que iriam viver a custo de a bondade ou de cuidado do outro, o que era muito incomum nos dias dos juízes, porque a nação estava totalmente distante de Deus, não se preocupavam com as viúvas, não se preocupavam com os órfãos, não se preocupavam com os pobres. Na verdade, eles oprimiam as viúvas, os órfãos, os pobres, ali na época dos juízes. A nação estava longe da palavra de Deus. Então Noemi, ela toma ciência de que em Belém, lembra? Beit Helen, a casa do pão, agora havia pão. Olha o que diz o versículo 6. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara de seu povo, dando-lhe pão. Voltou a ter pão na casa do pão. Belém significa casa do pão. E aqui nós temos o cenário. Ruth agora, junto com Noemi e Orfa, decidem ir para Belém. Na verdade, as duas noras estavam acompanhando a sua sogra, porque era comum isso acontecer. Era comum na viuvez as viúvas se unirem, formarem grupos e então a ajudarem-se mutuamente. E aí começa a nossa história de uma sogra-mãe e de uma nora-filha. Aqui começa a nossa história de como Noemi se mostrará como uma sogra-mãe para as suas noras. E como as noras, no início, se mostram como noras-filhas, mas num determinado momento, uma nora de fato se torna melhor do que sete filhos, como reconhece o livro no capítulo 4. Se você quiser abrir lá, no final do livro, as mulheres dizem que essa sua nora é melhor, muito melhor do que sete filhos, versículo 15 do capítulo 4 do livro de Ruth. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois a tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que sete filhos. A expressão sete filhos é a expressão de perfeição de rebentos, do que filhos perfeitos, filhos que podem de fato cuidar de você. Essa se tornou Ruth, e ao longo dos nossos estudos nós chegaremos lá. Mas hoje eu quero olhar com vocês quais são as marcas de uma sogra-mãe e de uma nora-filha. E a primeira é uma sogra-mãe. Uma sogra-mãe é altruísta. Olha o que diz o versículo 8. Vou ler o versículo 7 para nós continuarmos localizados na história. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Estão elas a caminho, no meio da estrada, estão caminhando de volta a Belém. E aí então Noemi olha para aquelas duas jovens mulheres, suas noras, e no coração de Noemi existe um incômodo, e ela está pensando, ela está sentindo, essas duas moças são novas demais para irem comigo, eu não sei o que me encontrará lá em Judá, eu não sei como é que vão me receber em Belém, essas mulheres são moabitas, há uma inimizade entre o povo de Israel e o povo de Moabe, eu não sei o que farão com essas duas moças, eu preciso dizer algo para elas. E aí Noemi quebra um silêncio que o livro nos propõe. O livro no versículo 6 e 7, ele diz que elas estão andando, caminhando e estão em silêncio profundo. O que será que está acontecendo? E quebra-se o silêncio com uma palavra de altruísmo de Noemi. Ela diz assim: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. Ela usa dois verbos que têm a intenção de fato motivar, de fato dizer: voltem mesmo, não me sigam. Eu não tenho o que oferecer para você a não ser amargura de coração, amargura de vida. Deus o Todo-Poderoso decidiu trazer sobre a minha vida uma amargura tal. Não é essa amargura que nós sentimos, pecaminosa, não. É o dia amargo mesmo. Ela perdeu o marido, perdeu os dois filhos. Agora tem que voltar viúva para uma terra. No dia de juízes, em que Israel não era alguém que cuidava bem de viúvas, já deixei isso claro para vocês. E aí então, ao usar a palavra ide, voltai, ela está usando duas expressões dizendo: não me sigam, não continuem comigo, vocês não devem me seguir, porque eu não sei o que pode acontecer com vocês, voltem à casa de sua mãe. Noemi é altruísta. Ela está disposta como sogra a pagar o preço sozinha. Ela não fica chantageando as suas noras, dizendo: ai, coitadinha de mim, o que será de mim, sogra acabada. Tem sogra que faz isso. Tem sogra que murmura, é egoísta, fica criando conflitos e desgastes para filhos e filhas, noras e genros, porque é egoísta, quer tudo para si, meu filho tem mesmo que almoçar todo domingo em casa. Pô, mostra na Bíblia que tem. Não tem não, nós precisamos parar com esse tipo de coisa. Esse tipo de imposição de muitas sogras não é bíblico. A Bíblia nos mostra uma sogra altruísta que está preocupada com o bem-estar das suas noras. Ela sabe que se ficar com elas, elas podem passar momentos muito difíceis. E ela diz: voltem para a casa da sua mãe. Mas por que para a casa da mãe e não para a casa do pai? Por que que o livro, não é? Que provavelmente foi escrito por Samuel. Ele é anônimo, não foi escrito por Ruth, tá bom? Por que que ela, Noemi, pede e o autor do livro, inspirado pelo Espírito Santo, registra casa de sua mãe e não casa do pai? Porque casa de sua mãe é uma expressão no Antigo Testamento e nos dias do Oriente Médio Antigo, que se refere diretamente ao lugar aonde se combina todos os trâmites, se combina todos os planos, sonha-se tudo que envolve um casamento para uma pessoa. Isso está em Cantares, isso está em Gênesis, isso está por todo o Antigo Testamento. É na casa da mãe, na verdade na recâmara, no quarto da mãe. A casa não é só da mãe, a casa é do pai, é da mãe, é dos irmãos dessas duas moças, correto? Casa da mãe é uma expressão própria para o quarto da mãe, o quarto onde a mãe dorme. E naquele quarto era o lugar onde se combinava tudo sobre o casamento. Era no quarto da mãe. E as mães eram reconhecidas como pessoas conselheiras que direcionavam, que diziam às suas filhas se deveriam ou não seguir em frente naquele planejamento e naquele plano. Se você quer provas disso, você pode abrir em Cantares 3, 4, Cantares 8, 12, mas nós vamos abrir em Gênesis 24, 28. Abre aí comigo. Gênesis 24, 28. Você vai encontrar aí essa realidade histórica de correr para o quarto da mãe e contar o que está acontecendo. Rebeca correu para o quarto da mãe dela. E a moça correu e contou aos da casa de sua mãe todas essas coisas. Correu, chamou todo mundo para o quarto da mãe e disse: olha, apareceu o marido para mim. Vai desencalhar. Ok? Essa é a história. Esse é o momento do livro de Ruth. Então nós temos aí uma sogra que está promovendo ou tentando promover o bem-estar das suas noras. Altruísta. Uma outra expressão no versículo 8 que mostra isso, ela diz assim: e o Senhor use convosco de benevolência. Essa é a palavra mais forte do Antigo Testamento, a palavra hesed, significa amor leal. Que Deus mostre amor leal a vocês, que Yahvé, o Senhor, mostre amor leal a vocês, como vocês usaram com os que morreram comigo. Estava com essa expressão, isso é uma outra expressão idiomática dos dias ali, não é? Do idioma, da cultura, que significa: eu estou despedindo vocês, vocês não têm compromisso comigo, vocês não têm que cuidar de mim, vocês cuidem da vida de vocês, vão em frente, vocês são novas demais. Ela vai revelar isso no versículo 11, no versículo 12: vocês não devem ficar presas a mim, se preocupando com o meu cuidado. Você é uma mulher altruísta, que visa o bem do outro. Ela não é egoísta, ela não quer as coisas para ela, ela não quer ficar sendo paparicada. Noemi diz: minhas filhas, vocês são novas, eu estou despedindo vocês. Quando ela diz que o Senhor seja benevolente, tenha reste com vocês, era uma outra expressão de despedida final. Não vamos nos encontrar mais. E não iriam mesmo. Orfa nunca mais encontrou Noemi. Nós não temos uma sequer referência de que Orfa tenha vindo visitar o nenê de Ruth, sua cunhada. Ela sumiu da história, porque isso era muito comum. Quando Noemi e Ruth voltam para ajudar, não iriam mais voltar para Moab. Ruth não ia visitar sua mãe mais em Moab. Ruth estava dizendo, e ela vai dizer isso, nós vamos ver hoje à noite: o teu povo é o meu povo, a tua casa é minha casa. Onde você morrer, eu morrerei. Essa mulher está dizendo para suas noras: filhas, vocês são jovens, vocês precisam tocar a vida de vocês. Eu estou dando liberdade para que vocês cresçam como família. Que exemplo! E aqui vai uma palavra para vocês, sogras. Porque na nossa cultura, a sogra é vista com maus olhos. O que tem de piadinha de sogra? Não é verdade? Piadinhas assim, terríveis sobre sogra. Mas por quê? Porque sogras às vezes fazem por merecer. Tem piadinha de sogra, existem essas coisas de sogra, porque sogra faz por merecer. Em vez de ser altruísta, como Noemi é, se torna uma sogra egoísta, exigente. Em vez de dar liberdade para que suas noras e seus filhos se desenvolvam como família, ficam impregnando o relacionamento conjugal dos filhos e noras, não é? De exigências, de opressão, não é? E acaba impedindo o bom desenvolvimento relacional das suas noras com os seus filhos. Então, sogras, ouçam bem a palavra de Deus. Não é o pastor Darcy falando aqui, ok? É o Senhor dizendo: vocês, sogras, aprendam com Noemi a ser altruísta, a fazerem isso que Noemi fez. Filhas, vocês não têm compromisso comigo. O compromisso de vocês é com um casamento que vocês devem ter. O compromisso de vocês é crescerem como família. Faça isso com as suas noras. Diga-lhes: vocês não têm compromisso comigo, o seu compromisso é com o meu filho, que agora é o seu marido. Cresçam como família. Aliás, isso a Bíblia diz para eles: 1 Coríntios capítulo 7, versículo 33 e 34, diz para o seu filho e para as suas noras: vocês agora tratem de agradar com quem vocês se casaram. Então, Ruth está nos ensinando isso.
E qual a resposta das noras?
Olha o versículo 8. Noras, filhas são leais às sogras. Olha o finalzinho. Que o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes de benevolência com os que morreram e comigo. Essas duas moças, Ruth e Órfã, eram leais à sua sogra. Até por isso estão indo para ajudar com ela. Porque ir para ajudar, sendo moabita, existe uma tendência à dificuldade relacional. Mas elas são leais a Noemi. Nós vamos com você. Nós sabemos que somos moabitas, a gente pode sofrer lá no meio dos israelitas, mas nós vamos com você, porque somos leais a você, Noemi. Noras, agora é a sua vez. Vocês têm sido leais às suas sogras? Pastor, você não conhece a minha sogra. Foi pedir para eu ser leal. A minha sogra é difícil. A Bíblia não me ensina a ser leal a quem me é leal. Se Deus fosse fazer assim, todos nós estávamos numa gelada, correto? Deus ensina eu a amar o meu inimigo. Aliás, isso é um sinal do concidadão do reino dos céus. Agora, como é que se processa isso? Como é que eu mostro hesed para minha sogra? Como é que eu mostro amor leal à minha sogra? Eu tentei pensar em algumas aqui que eu já lidei. Como noras podem ser leais à sua sogra? Não colocando o filho contra a mãe. Você que é nora, para demonstrar lealdade à sua sogra, nunca, nunca, nunca coloque o seu marido contra a mãe dele. Porque mais difícil que seja o relacionamento, Deus diz que ele tem que honrar a sua mãe. Essa é a primeira. E tem noras que insistem em colocar os seus maridos contra as suas sogras. Cria uma situação, isso é deslealdade. Segundo, não façam comentários indevidos sobre sua sogra, nem no pequeno grupo, nem na reunião de oração de intercessão, em lugar nenhum. Isso demonstra lealdade, por mais difícil que seja o relacionamento. Por mais complicado que seja a convivência, nós precisamos aprender com Deus, e noras aqui hoje precisam aprender que devem ser leais às suas sogras, não fazendo comentários indevidos sobre sua sogra, a ninguém. Terceira, permitindo o desfrute de vós e netos. Eu já tenho lidado, não é aqui, fique em paz, mas com mães de netos da sogra. E não permitem que a vovó sogra convive com o netinho, com a netinha. Mas por que isso não acontece? Porque eu não gosto da minha sogra. Porque é uma sogra terrível, pastor. Está errado, gente. Aliás, a Bíblia diz que os nossos filhos ganharão muito com a convivência com a nossa sogra, que é a vó deles. Muito, muito, muito. É assim que noras filhas agem. Mas vamos voltar para a sogra. Uma sogra mãe é promotora da estabilidade. Olha o que diz o versículo 9. O Senhor vos dê que sejais felizes cada uma em casa de seu marido. E beijou-as e elas, porém, choraram em alta voz. Essa tradução, sejam felizes, é ruim. Na NVI está bom. Na NVI acho que dê segurança. Deve estar assim. E tem outras aí, século 21 também é melhor a tradução. A do atualizada não é muito boa. A felicidade é o resultado do que ela está propondo. A palavra aí é lugar seguro. Tradução melhor seria assim: o Senhor vos dê lugar seguro cada uma em casa do seu marido. Está vendo aqui? Porque sem marido naquela época é lugar de insegurança. Sem marido naquela época é lugar de incertezas.
com o marido naquela época é lugar de segurança, tranquilidade, porto seguro.
O que ela está dizendo é: olha, o meu desejo é que vocês tenham um lugar seguro, sólido, sustentável, porque comigo vocês não terão. Eu sou viúva e não estou mais em idade de casamento. Vou ter que contar com a bondade do meu povo, que não é o seu povo, o vosso povo. Mas eu quero lembrar vocês que nós estamos vivendo nos dias de juízes, Ruth e Orfa. A coisa lá não anda bem, não. Os homens da minha terra não são obedientes muito a Deus. Vocês vão ver isso no capítulo 4 do livro de Ruth.
Então você tem aí a situação de uma viúva dizendo: filhas, eu não posso dar segurança a vocês.
E o meu desejo é que vocês tenham um lugar de segurança. Cada uma na casa do seu marido. Está vendo só o que uma sogra mãe faz? Ela promove a segurança. Eu também anotei algumas coisas para a sogra aqui. Como que ela poderia promover segurança para suas noras? Primeiro, não promovam um ambiente de insegurança e comentários do tipo: isso dá insegurança para a nora, isso traz para a nora um lugar de não tranquilidade, intranquilidade. Quando uma sogra comenta o seguinte tipo de comentário: ah, o meu filho não era assim antes de se casar. Esse é um tipo de comentário que traz insegurança, intranquilidade, conflito. Não façam isso, sogras. Isso não é uma boa palavra. A Bíblia diz que se eu não tenho uma palavra que edifica, se eu não tenho uma palavra que constrói, se eu não tenho uma palavra que é a árvore da vida, calemo-nos. Vamos nos calar.
Outro tipo: não tenha atitude de instigação, instigando um conflito.
Aí ela vem com aquele comentário assim: não vou falar nada, mas a sua mulher, meu filho, com esse tipo de roupa, não sei não, abre os seus olhos. Criou uma insegurança no marido. Vai criar um conflito no casamento. É gozado que diz assim, né? Não quero falar nada, mas fala. E se o filho reage, ela continua. E aí ela vai dando informações que às vezes nem existir na realidade existe. Então tomem cuidado, sogras, porque o que Deus quer ouvir dos seus lábios é que vocês promovam comentários, ambientes, lugares de segurança para as suas noras. E o que as noras respondem por isso? Olha que relacionamento.
Noras, filhas demonstram respeito e união. Por que não emitem essa atitude? Elas a respeitam e querem ficar juntas. Olha o versículo 10. E lhe disseram: não iremos contigo e ao teu povo. Aqui existe uma expressão forte da época também: nós respeitamos você, Noemi. Você nos dá segurança. Você nos dá esse lugar tranquilo. Você nos ensina de maneira que nós estamos num porto seguro. Não precisamos ter maridos mais. Você é a nossa suficiência. Olha que sogra, gente. Essas noras estão dizendo: não precisamos de marido. Nós não precisamos de marido para a nossa segurança. Nós não precisamos de um outro casamento para a nossa segurança, porque temos isso em você, Noemi. Essa mulher, Noemi, era uma sogra, mãe que dava segurança às suas filhas, às suas noras, filhas. E aí dizem: e nós queremos ficar com você. Essa é o relacionamento que vocês têm como sogras e noras. Esse é o relacionamento, essa é a resposta que vocês, sogras, ouviriam das suas noras, porque lá lhes dão segurança. Essa seria a expressão que vocês, noras, falariam às suas sogras, porque reconhecem que elas merecem o seu respeito e a sua convivência, porque elas são mulheres mais experimentadas, e segundo Tito 2:4, elas estão ensinando vocês a amarem os seus filhos e ao seu marido. Que fantástico se conseguimos um relacionamento assim, não é verdade? Que família, nós teremos se o relacionamento de sogras e noras for igual a esse de Ruth 1. Voltemos à sogra. Uma sogra-mãe sofre por suas noras. Não fazem as noras sofrer, mas sofre por suas noras. Versículo 11 e 12, Noemi vai fazer declarações que não pode casar mais. E mesmo que se casasse tendo filhos, os filhos demorariam para crescer, para se tornarem maridos de Ruth e Orfa. E ela diz: filhas, eu não posso, vão embora. Tudo bem, nós estamos bem no nosso relacionamento, mas vocês não devem esperar nada de mim. Eu não vou mais me casar, eu estou fora de idade de casamento. Mesmo que eu me casasse e gerasse filhos, eles demorariam para crescer, para serem seus maridos. Vocês precisam ir embora. E aí Noemi declara o sofrimento dela pelas suas noras. Versículo 13. Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Vocês estão nessa situação porque minha família desobedeceu ao Senhor e eu sofro por vocês por causa disso. Vocês não merecem estar nessa situação. Olha que sogra. Uma sogra que sofre porque as suas noras estão em sofrimento, e o sofrimento que as suas noras estão passando é um sofrimento que foi produzido por causa da desobediência do marido dela, Elimeleque, e dos filhos dela. Ela está com um coração pesaroso por suas noras. Ela olha para essas duas jovens moças e diz, e pensa no seu coração com muito pesar: o que fizemos com essas duas vidas? Já pensou se sogras toda hora pensassem assim? Quando geram algum conflito, algum estresse e sofrem por suas noras e dizem: o que eu estou fazendo com essa nora? O que eu estou fazendo com as minhas noras? Deus está nos ensinando que como sogras, e aqui, lógico, eu estou usando o contexto do livro, mas isso cabe a sogro, viu? A pai e mãe, todos nós, a vocês, eu vou chegar ao meu dia, que teremos noras e genros. Cabe às noras, aos genros, eu estou usando aqui o texto, mas isso é aplicado a todos nós. Genros também, não só noras. As sogras, que têm prazer em gerar tristeza para o filho e para a nora. Está errado. Você tem que sofrer pela tristeza deles. Mas as sogras, que se entristecem por causa da dor e das dificuldades de seus filhos. Eu já vi gente nos nossos dias assim. Sogra que toma a dor da nora, porque o filho é um cabeça dura muitas vezes, e chama o filho na responsabilidade: você é meu filho. Eu já vi uma sogra fazer isso: você é o meu filho, eu te gerei, ela é minha nora, não é do meu sangue, mas agora é da minha família, e eu quero dizer a você que você está errado na maneira que você trata a sua esposa. Você trate de ser responsável no tratamento com a sua mulher. Isso é sogra segundo o coração de Deus, que é capaz de exortar o seu filho, o sangue do seu sangue, porque a sua nora está sofrendo pela irresponsabilidade, pela falta de amor, de cuidado do seu filho para com ela. Sogras têm que ser assim, desse jeito. Sogras devem agir assim. Vamos voltar para as noras e terminar a nossa história hoje aqui de manhã. Uma sogra que sofre por suas noras tem nora filha. Agora é uma. Orfa vai sair da história. Orfa vai entender com Noemi que é melhor ela voltar para Moabe mesmo. Não porque ela foi uma pessoa que tratou com descaso Noemi. Não tem essa imagem. Muita gente tem, já li em comentários, inclusive, que Orfa não quis saber nada de Noemi. Não! Orfa está lá todo tempo dizendo: não, eu vou com você, eu te respeito. Lembra que ela falou com Ruth? Só que Noemi insiste: filhas, eu sei que vocês me respeitam, que vocês me amam, mas eu não posso. Vão, eu estou dando a vocês a liberdade, vão embora com a minha bênção. Tanto que ela chora, beija Noemi, se despede e vai embora. Numa boa, elas não brigaram. Não há uma separação por causa de briga, porque Noemi era uma sogra chata, cebolenta, a Orfa era uma nora inconveniente, infantil, nada disso. Orfa está dizendo: Noemi, você está insistindo, e meu coração então está dizendo: vou para Moab. Vá, minha filha, que Deus seja benevolente com você, vem aqui, me dá um beijo, seja feliz. E ela foi embora. Ruth não. Ruth, por causa dos propósitos de Deus, diz: eu não vou, eu não irei, eu sei que você está me liberando, eu sei que você está dizendo que eu não preciso ficar com você, eu sei que você esteja aí prevendo dificuldades para mim, mas eu não vou deixar você, Noemi. E aí o que diz o versículo 14? Porém, Ruth se apegou a ela. Ruth está dizendo: Noemi, eu entendo, eu sei que você está dizendo vá, eu entendo que você está me liberando, mas eu quero dizer uma coisa para você: o meu amor por você é muito maior do que a segurança de um marido. A minha decisão de ficar com você é muito mais convicta do que voltar para minha terra, onde tem comida à vontade, e aonde eu vou ter a casa da minha mãe. Eu quero dizer para você que eu decidi ficar com você, custe o que custar. Ruth toma uma decisão de ficar com Noemi. E ao longo agora da história, muda-se toda a cena, Orfa sai da cena, não aparece mais. Ruth irá seguir com Noemi. E hoje à noite nós continuaremos a ver que tipo de relacionamento Deus quer ver entre sogras e noras no seu povo. Uma bela história de relacionamento de sogra e nora, não é verdade? E a Bíblia tem resposta. Está aí parte dela, hoje à noite nós vamos continuar a Bíblia nos ensinando como convivemos bem como sogros, noras e genros. Que Deus ajude vocês, mães, sogras, e vocês, mães, noras, a viverem uma vida de relacionamento pleno, que agrade ao Senhor na beleza da sua santidade. Deus abençoe todas vocês.